Pessoal do fundo, está me ouvindo bem? Ótimo, legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Nesse sábado, vocês podiam estar viajando com a família, podiam estar fazendo piquenique, podiam estar dormindo até mais tarde, mas estão investindo na carreira de vocês, vieram prestigiar a feira, vieram buscar conhecimento, vieram conhecer novidades. Isso é muito legal e eu espero que o conteúdo dessa breve apresentação que a gente vai ter aqui hoje possa compensar essa iniciativa de vocês estarem presentes aqui hoje. Certo? Como vocês sabem, o assunto que a gente vai abordar hoje, que a gente vai conversar, é o Facebook. Quem aqui tem conta no Facebook, levanta a mão, por favor. Ai, ai, ai. Quem tem conta e usa no Orkut, levanta a mão, por favor. Legal. Vai dar um apoio pro colega. Certo, legal. É muito interessante a gente ver, se fizesse essa mesma pergunta há uns 3 anos atrás, vocês devem lembrar, a quantidade de pessoas que levantaria a mão dizendo que tem, que tem a conta no Orkut ia ser muito maior. De uns 4 anos, 3 anos, 2 anos para cá, o Facebook tem ganho uma força muito forte, né? Muitos de vocês aqui provavelmente criaram ou começaram a utilizar sua conta mesmo dos 2 anos para cá, não é verdade? Legal. Em função disso, a gente analisando a força que ele ganhou, nos faz pensar, se ele ganhou essa força até agora, qual é a força e importância que ele vai ganhar nos próximos anos? Ou nos próximos meses, né? Quando a gente fala internet, meses já é um período muito significativo. Só um pouquinho que a internet da PUC não faz parte da apresentação. Legal. Pessoal, e quando a gente fala sobre Facebook, é muito legal falar essa apresentação, eu já dei em vários outros lugares, vários outros eventos, e é muito legal justamente por essa inserção que o Facebook tem na nossa vida, né? A gente vai ver alguns exemplos agora pra frente. Mas você deve estar se perguntando, legal, eu quero ouvir falar sobre Facebook, para isso que eu vim aqui sentar. Mas quem é esse que está falando aí na frente? Quem é o Pedro, né? Deixa eu falar muito rapidinho de vocês, porque que vocês não vão perder o tempo de vocês me ouvindo hoje. Eu sou diretor de uma agência chamada Dynamo Publicidade Online. É uma agência que somente monta estratégias digitais. Aqui tem alguns dos clientes e cases de sucesso que nós já atendemos. E nosso objetivo é, as empresas entram em contato conosco quando elas precisam gerar leads para poder fazer venda através da internet. O que é um lead? Alguém já ouviu falar da palavra lead? Ali já. Lead é uma pessoa que entra em contato e fala, pô, legal, gostei de saber, gostei disso que vocês têm para vender, quero saber mais informações. Ela ainda não comprou, mas ela preencheu um formulário, ela telefonou, ela curtiu, ela solicitou mais uma informação, e ali, para fechar uma venda, é muito mais próximo. Certo? A gente faz esse serviço de geração de leads utilizando 3 redes sociais principais. Utilizando o Google, não necessariamente a rede social do Google, que é o Google Plus. Alguém aqui tem conta e utiliza o Google Plus? Levanta a mão. Legal. O Google Plus vai ganhar muita força nos próximos anos também. O Google Plus, o Facebook e o LinkedIn. E quem aqui tem conta e usa o LinkedIn, por favor? Ah, muito legal. LinkedIn é o Facebook para negócios, né? É o nosso lado profissional, ali a gente mantém o nosso eu, o Pedro profissional, não o Pedro pessoa física, né? Pedro que tem as fotos da família, das viagens e tal, e sim o Pedro profissional, que também é uma outra palestra que a gente tem sobre LinkedIn, a gente não vai entrar em detalhes, mas é muito bacana. Pessoal, hoje eu tenho um presente para dar para vocês, de R$600, para vocês estarem presentes aqui hoje, para agradecer a presença de vocês. Só que como tudo na vida, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, as coisas que realmente têm valor, a gente tem que trabalhar um pouquinho por elas, né? Para vocês ganharem esse presente, eu vou pedir para que, durante a apresentação, se vocês ouvirem alguma coisa legal, um clique que vocês tiveram, um slide bacana ou uma dica nova, vocês utilizem o iPad, o computador, o celular de vocês, quem tiver à mão, e tweet, publique a hashtag Pedro Superti. Tá? Utilize essa hashtag, vocês podem colocar no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Google+, no ICQ, no Mirk, onde vocês quiserem, vocês podem colocar. Alguém tem a conta desse aqui ainda ou não? Bons tempos, né? Você sabe o seu número desse aqui de cor ainda? Ah, tempos áureos, muito bom. De 9 dígitos? Muito bom. Legal. Então pode utilizar a conta desse aqui também se quiser. Pedro Superti. Nossa, mas que nome complicado, que nome é esse, né? Pedro é fácil. Mas Superti, eu não vou lembrar de fazer isso, não tem problema, pessoal. Eu facilitei a vida para vocês. Em cima de todos os slides durante essa apresentação, vai ter um Pedro Superti lá em cima. Então, viu alguma coisa legal? Lembrou? Ah, mas eu não lembro o nome dele? Não tem problema. Eu olho lá em cima, pego a tag e utilizo. Tudo bem? Todo mundo, que quanto mais vocês taguearem e falarem sobre a apresentação, mais chances vocês vão ter de ganhar o brinde no final. Combinado? Legal, vamos lá então. Pessoal, Facebook. É muito legal falar sobre Facebook, porque ele, como eu estava comentando no comecinho, ele é muito presente na nossa vida. Presente em todas as classes sociais. Por exemplo, antes de iniciar aqui a nossa apresentação, eu dei uma volta, conversei com alguns amigos, visitei alguns estandes, até conversei com algumas pessoas para convidar para a palestra, e uma coisa que me chamou a atenção era, primeiro, quem estava mexendo no celular estava fazendo o quê? Estava no Facebook. Vocês sabem as ilhas que tem de acesso gratuito da internet? De inclusão digital, né? Tem vários computadores que o pessoal pode usar. Eu dei uma voltinha, dei uma monitorada, adivinha o que 95% das pessoas estavam fazendo nos computadores? Trabalho da faculdade? Relatório da empresa? Não, estava no Facebook. Então o Facebook, ele é hoje a ferramenta mais eficiente que nós temos para entrar em contato com as pessoas que são importantes para a gente na nossa vida. Sejam familiares, sejam amigos, sejam colegas de empresa. E em função disso, a gente vê todos os tipos de exemplos. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje, esses dados, pessoal, a gente teve uma reunião na sede do Facebook em São Paulo, há 2 semanas atrás, então esses dados são saídos do forno, são bem novinhos, tá? 34,7 milhões de pessoas no Brasil utilizam o Facebook, tá vendo o monitorzinho lá em cima? Através do desktop. Pessoa que usa o computador desktop para acessar o Facebook. 33,5 milhões utiliza o desktop e o celular, simultaneamente. Imagino que deve ser o caso de muitas pessoas aqui, né? Quando está no computador, usa o computador. Quando não está, está no celular. E 3,6 milhões utiliza somente através do celular. Quase não usa o desktop mais. O Facebook também ele contribuiu para isso, porque ele criou várias versões amigáveis e de carregamento rápido do Facebook para tudo quanto é celular. Na reunião com o pessoal do Facebook, o gerente lá que atende a nossa agência, ele ainda falou, se a gente pudesse criar um aplicativo para o Nokia 5125, a gente criava. Vocês lembram do Nokia 5125? Para o Motorola, aquele que puxava a anteninha para cima, enfim. Todos os aparelhos, por mais simples que sejam, eles querem criar uma versão para a pessoa poder utilizar o Facebook. Para que não seja um empecilho. Outro dado legal, pessoal, é com relação às idades. Se a gente notar ali, ó, entre 18 e 34 anos, que são as duas colunas, a segunda e a terceira coluna ali, representa mais da metade da base de usuários brasileiros do Facebook. E se vocês olharem para frente, para o lado, vocês vão ver que é bem uma representação do pessoal que está presente aqui hoje. Né? O usuário realmente que utiliza, a gente chama de heavy user, né, do Facebook. E a gente, através do Facebook, vê uma série de coisas, pessoal. Talvez vocês tenham ouvido falar dessa notícia há um tempo atrás. Vocês sabem as UPPs, que são as Unidades Pacificadoras do Rio de Janeiro? Eles pacificaram várias comunidades lá, né? Aí teve uma comunidade que teve um tiroteio. E um dos traficantes lá, que estava, né, trocando tiros com a polícia, matou uma policial. E foi a primeira vez que o policial militar morre dentro de uma UPP. Então, essa pessoa conseguiu fugir. Vocês imaginem a cena. O tiroteio lá acontecendo, a bala pegando, e a pessoa conseguiu fugir, prenderam os outros, mas o principal conseguiu fugir. Aí ele chegou em casa, e eu fico imaginando a cena, ele falando com a esposa dele. Amor, nem sabe. A casa caiu. Mas eu consegui fugir. Como é que a gente pode celebrar isso? Não fui preso. Vamos fazer um jantar? Não, acho que jantar não é uma boa. Já sei, vamos fazer uma viagem de casal, os dois. Não, mas viagem também vai demorar muito. Já sei como é que eu vou celebrar. Eu vou postar no Facebook. Aí, pessoal, ele postou no Facebook. Essa é a notícia. O que vocês acham que aconteceu? A polícia, até a polícia usa o Facebook. Estava utilizando o Facebook, achou o perfil do querido, descobriu, foi lá atrás, prendeu ele. Olhando a fotinho dele ali, vocês não acham que ele usou o MigraKurt para puxar as fotos do Orkut para o Facebook? Vocês lembram do MigraKurt? Não. E aí eu fico pensando, pô, foi preso, tudo bem. Tomara que ele chegue na prisão e não faça o check-in agora, quando chegar no presídio, né? Outra notícia legal do Facebook, pessoal. Vocês viram essa foto essa semana? Alguém lembra do que é essa foto? Sim, mais ou menos. Esse é o final da Copa das Confederações, exato. Esse rapaz de amarelo, o nome dele é Henrique Alves, presidente da Câmara dos Deputados. Ele utilizou um jatinho da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ir ver a final do jogo. Só que ele não contou... Oi? Ganhou diária. Até ele ir, ele tem o pretexto que ele está indo ao trabalho, que ele foi encontrar o governador do Rio para conversar assuntos importantes, do Ceará, ele é do Ceará. Mas o problema é que a esposa dele e mais 7 amigos foram juntos. E ele falou, o meu erro não foi ter pego o voo da FAB. Eu tenho direito de fazer isso. O meu erro foi ter dado carona. Aí, pessoal, ele deu carona e a mulher dele, o que ela fez? Fez um check-in no final da Copa das Confederações e bateu uma foto dela lá no estádio. O que aconteceu? Muita gente viu, começou a bombar, os jornais foram atrás e tudo mais. Aí deu todo esse escândalo que vocês estão ouvindo falar essa semana, né? Várias pessoas estão descobrindo essa utilização não ética, né? Dos aviões da Força Aérea Brasileira. Olha a fotinha dele assistindo o jogo ali. E aí a notícia do G1, né, pessoal? Então aí, como é que acabou a história? Ele disse que vai devolver o dinheiro. Falou, não, faz o seguinte, faz a cotação aí, quanto é que custa cada passagem na TAM? Eu vou pagar o valor da TAM. E aí entrou uma outra discussão, que é a qual? Ele não tem que pagar o valor de uma passagem comercial na TAM, ele tem que pagar um jatinho fretado, porque ele foi só ele e a família dele dentro do jatinho, né, com piloto, com combustível. Então vai muito mais dinheiro do que os 1.000 e poucos reais que ele está pagando. Mas já é um começo, né, pessoal? Não dá para reclamar muito também. Acho que eu cliquei... Olha a internet, ela quer conectar de todo custo. Deixa eu fechar aqui. Legal, pessoal. Vocês viram essa foto? Esse é o poder do Facebook. Até lá. Diz que ele usa muito o Facebook, esse rapaz. Ele acredita muito no Facebook. E aí ele também deu um apoio para a manifestação. E talvez, pessoal, se a gente parar para analisar... Pessoal que é mais velhinho aí, nos seus 25, 30 anos, vai lembrar do movimento dos caras pintadas. Lembra do Fora Collor? Naquela época, quando o pessoal ia pra rua exigir, qual era a arma que as pessoas tinham? Bandeira, cara pintada, pedra, pau, alguma coisa assim. Né? E ali eles se organizavam, ligavam pra casa pra quem tinha telefone fixo naquela época e se organizavam. Qual foi a principal arma desse momento histórico que a gente está vendo no Brasil hoje? O Facebook. Essa é a principal arma. Porque ali o pessoal se mobilizou sem líder. Aí o governo falou assim, então tá, tudo bem, vocês não estão gostando? Vamos conversar. Traz os líderes aqui pra gente conversar. Só que não tem líder. Eu não sei o que fazer mais, pessoal, com essa internet aqui. Olha só. Vamos fazer o seguinte, eu vou desativar o Wi-Fi, acho que ele não vai entrar mais. Todo mundo fazendo figa aí, hein? Vamos lá, vamos tocar ficha, pessoal. Principal arma, então, da revolução que a gente está vivendo agora? Facebook, legal. Aí, pessoal, todo mundo pensa, legal, se todo mundo está usando Facebook, o que as empresas querem fazer? Querem estar presente no Facebook, porque onde tem audiência, as empresas vão querer aparecer, né? Quem aqui veio assistir essa palestra porque quer buscar uma informação para aplicar na sua empresa? Levanta a mão, por favor. Ó, uns 35%. Legal. Quem veio aqui porque é pessoa física, quer tirar alguma dica legal como pessoa fica para usar o Facebook? Levanta a mão. Mais uns 35%. Quem veio aqui porque está perdido, não sabia onde ia, entrou aqui na porta? Valeu pela sinceridade, pessoal. Show de bola. Legal. Aí, pessoal, as empresas querem entrar. Quando uma empresa ela entra no Facebook, o que ela faz? Ela cria um perfil? Não, ela não cria um perfil. Ela cria uma fanpage. Todo mundo já falou da fanpage, né? Perfil é coisa do Orkut para a empresa. Vocês lembram quando o perfil lotava e tinha perfil 1 lotado, perfil 2 lotado? O Facebook não tem isso. Ele tem, não tem, existe limite de pessoas. Por exemplo, o Kaká, jogador de futebol, tem quase 40 milhões de pessoas, né? Então não lota a fanpage, o perfil sim. Vocês já viram esse rapaz aqui? Como é que é o nome dele? Felipe Neto. Esse vídeo do Felipe Neto é o vídeo da balinha. Vocês já viram que ele vai comprar e ganha umas balinhas de volta? Não viram? Vou contar pra vocês então. Ele vai na padaria e aí ele dá 10 reais e compra um leite e um pão. E a pessoa fala, ah, muito obrigado pela sua compra. Posso te pagar o troco em balinha? E tem poucas frases que a gente gosta de ouvir de manhã cedo mais do que essa, né? Ganhar troco em balinha é um prazer pra todo mundo. Aí ele faz aquela cara fechada e tá, pega o troco da balinha. Aí volta no dia seguinte, ai que bom, posso ter o troco em balinha? Fica bravo, mas leva a galinha e leva embora. Aí no terceiro dia ele vem rindo. Aí sabe que ele tá aprontando alguma coisa. Aí vem, compra um monte de coisa e fica esperando a mulher falar. Aí quando ela vai falar o total, ah, deu 19 reais com alguma coisa. Ele fala, ai moça, posso te pagar em balinha? E joga um monte de balinha na cabeça dela, assim. É, eu arruinei o vídeo, mas se vocês verem depois, vocês vão ver que é muito bom. O que que acontece, pessoal? O que que isso tem a ver? Hoje as pessoas, as empresas entram no Facebook e elas estão desesperadamente lutando pelo curtir de vocês. Ela quer o nosso curtir para poder ter um monte de gente. E ele olha a empresa e fala, nossa, minha empresa tem 158 mil fãs. Imagina que coisa legal, né, isso? E aí eles investem muito, muito, muito para conseguir o nosso fã. Só que os fãs da página, se a gente simplesmente curte e eles não sabem manter a nossa atenção, desenvolver aquilo, não adianta de nada. É como a balinha da padaria. A gente não pode comprar nada com fã. Ter muito fã não significa muita coisa. É o que a gente faz com aqueles fãs que realmente importa. Então, quem está aqui hoje pela sua empresa, pensa o seguinte. A fanpage de vocês, da empresa de vocês, ou as empresas que vocês gostam e acompanham, os fãs são assim na página? Ou eles são assim? Né? Qual é a diferença de um para o outro? É a música, o show que está fazendo as pessoas gritarem, se pelarem, se tatuarem, aquela coisa toda. Muitas pessoas vão dizer, Pedro, mas é que o Facebook é só para branding. Tem alguém de publicidade ou marketing aqui? Tá. Branding é divulgar a marca, né? Ah, só vamos divulgar a marca. A marca tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Tem chavões assim, né? Facebook é só para aparecer. Não, pessoal, o Facebook ele pode ser para a gente fazer muitas vendas também. Por exemplo, vocês imaginam que dá para vender um produto de 70 mil reais através do Facebook? Muita gente nem imagina comprar um produto de 70 mil reais, quanto mais é no Facebook, né? 70 mil reais? Eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Toda história tem dois lados. Vou passar rapidinho essa parte, pessoal. Todo mundo sabe que o nosso cérebro tem dois lados. Um lado cuida do lado lógico, que é o lado aqui, né? O lado direito, aliás, o lado esquerdo, e o lado direito do nosso cérebro cuida do lado criativo, que bola soluções, né? E que criam coisas novas. Quando a gente fala sobre vender alguma coisa, pessoal, as empresas elas tentam vender pra gente. Tem três formas de elas tentarem vender. A grande maioria delas vai tentar convencer a gente. Por que que a gente tem que comprar aquilo? Pelo lado lógico. Então ela vai dizer, olha, você precisa disso porque a câmera tem tantos megapixels, a memória é tanto e é tão é dessa finurinha mais leve do que a outra geração e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ele tenta convencer a gente que aquilo é melhor. Outras empresas, bem menores, um número bem menor de empresas, conseguem trabalhar o lado emocional. E o lado emocional é uma outra região do cérebro que ela é estimulada, ela emociona a gente. Vou dar um exemplo. Pessoal aqui que é do Rio Grande do Sul, eu sei que tem muita gente de outros lugares, vocês lembram as propagandas de final de ano do Zafari? Vocês acham legal ou acham um saco? Compara aquela... Sabe, recentemente teve um... Ele era chefe de cozinha, não era? Aí ele volta pra cá pra visitar a família dele no Natal e tal. Comparem essa propaganda com a propaganda do Big. Nescau, R$13,98. Quilo de picanha. Não, nem fala picanha, né? Arroz, alguma coisa, alguma coisa. Só hoje, porque o preço é mais barato. são abordagens diferentes, emocional e lógica, beleza? Ok. Quando a gente tenta fazer alguma venda, pessoal, somente para o lado lógico, a gente pega só a pontinha do iceberg, que são as pessoas que estão prontas para comprar agora. Por um acaso, elas estão pensando naquilo, já tem o dinheiro, o universo inteiro se alinhou para aquela pessoa comprar da gente. E a gente vai lá e fala, ah, legal, eu quero. Mas é uma porcentagem muito pequena. A grande maioria das pessoas, elas poderiam comprar, dentro do nosso público-alvo, no caso da empresa, elas poderiam comprar... Nossa, acho que o iceberg afundou aqui no... Pronto. Estão vendo lá? Ó? A grande maioria poderia comprar no futuro, mas como ela não está sendo bem trabalhada, ela acaba não comprando, certo? O legal do Facebook é que ele permite que as empresas consigam manter contato com a gente pelo tempo que for necessário, para quando for a hora certa que a gente decidir comprar, a gente lembrar daquela empresa e entrar em contato. Por exemplo, vocês que estão presentes aqui hoje, alguma vez alguém já entrou em contato com vocês e falou, fulana, tu não trabalha com tal coisa, eu estou precisando disso ali pela mensagem do Facebook, pelo chat. Tu não conhece alguém, o teu pai, o teu cunhado, não faz tal coisa, pedir um orçamento. Acontece, não acontece? Por quê? Porque a pessoa volta e meia via você comentando daquilo, lembrava, bah, fulana trabalha com isso. E lembrava. Quando surgiu a necessidade, ela lembrou, foi lá entrar em contato. Isso que o Facebook permite. Certo? Legal. Então, como é que eu consigo fazer venda para quem está pronto para comprar e também atender aqueles que não estão prontos para que eles comprem no futuro? Eu vou explicar para vocês, pessoal, agora o segredo que toda empresa bola dentro dela para fazer a gente comprar dela. Eles ficam esfregando as mãos e rindo aquela risada maquiavélica para a gente seguir esse espaço aqui. Olha só. Primeiro, usuário tem que ter um usuário. Todos nós somos usuários do Facebook, tem a nossa conta do Facebook, certo? Essa barbada. Pronto, passo pronto. Próximo passo já é mais difícil, que é fazer com que a gente se torne uma fã de uma fanpage. Curta uma fanpage. Aí eles usam promoções, curta, compartilha, não é? Se você curtir, compartilhar, avisar para 3 pessoas, dar 5 pulinhos e um beijo na sua mãe, você concorre a um iPod. Né? Então eles fazem promoções para a gente se torne um fã da página. Aí, em determinado momento, a gente pode entrar em contato e falar, olha, eu estou a fim de contratar o serviço de vocês, ou quanto é que custa esse produto, como é que eu faço para contratar vocês, etc, etc. Aí a gente se torna um lead. E, lá no final, ele se atender bem a gente, for o que a gente precisa, a gente vai comprar, seja o que for que eles vendem. Tranquilo? Todo mundo concorda, né? Que é assim o processo. Legal. Pessoal, o Facebook ele é muito bom para essas duas primeiras partes, que é a do usuário e a do fã. Pegar um usuário e transformar ele num fã. Mas é muito difícil a gente tentar trabalhar uma venda quando ele passa do passo 3 em diante, usando o Facebook. Tá? Então, quando chega nessa etapa, a gente tem que tirar aquela pessoa do Facebook e trabalhar com ela de outras formas. Porque se a gente permanece dentro do Facebook, a gente está concorrendo com o pai dela postando coisa, com a mãe, com a melhor amiga, até cachorro. Vocês já viram um cachorro que tem perfil no Facebook? Todo mundo isso, a gente está concorrendo com eles para conseguir aparecer um pouquinho. Então, é muito difícil para uma empresa ficar aparecendo. Então, no momento que a gente pegou, apareceu uma vez, a pessoa gostou, a gente tira ela do Facebook, agora a gente vai abordar como é que a gente faz isso, e aí a gente trabalha com ela fora. Certo? Então, lembrando, Facebook é bom para o passo 1 e 2. Como é que eu consigo isso? Através do conteúdo social. Como é que eu transformo uma pessoa de usuária em fã? Através do conteúdo social. Mas, Pedro, o que é conteúdo social? Vamos ver. Vocês já viram falar... Alguém já viu a foto desse rapaz aqui? Nunca? Não é tão rapaz também, né? Se a gente parar para olhar, ele já é mais velhinho. O nome dele, pessoal, é Tony Robbins. Quem é o Tony Robbins? Ele é um coach. Já ouviu falar de coaching? Ele é um coach. Ele trabalha com a pessoa para tentar descobrir que pontos aquela pessoa pode trabalhar. Quase como se fosse um técnico. Todo atleta tem um técnico que está do lado dele ajudando ele a melhorar, né? Ele ajuda essas pessoas na vida profissional, na vida pessoal delas. Para que essas pessoas estejam sempre no topo de performance delas. Quem são os clientes dele? Celebridades, cantores, políticos, executivos, pessoas que é muito importante elas estarem bem, porque senão elas têm muito a perder se não estiverem bem. Olha alguns exemplos de clientes deles. Conhecem esse aqui? Como é que é o nome dele? Oi? Bill Clinton, muito bom. Essa aqui. Esse aqui vocês não vão saber. Quem? Numa outra apresentação, o rapaz disse o Anderson Silva gordo. Coitado, ele falou sério, ele achou que fosse, tinha engordado o Anderson Silva. Esse aqui. Madre Teresa. Esse aqui. Anthony Hopkins, muito bom. E esse aqui? Ó, o pega-ratão. Hugh Jackman. Todos esses, pessoal, são clientes do Tony Robbins. Aí, quando eu entrei em contato com o trabalho do Tony Robbins alguns anos atrás, eu pensei assim, mas será que esse cara é bom? Aí eu comecei a ler os depoimentos dos clientes que trabalhavam com ele. Que são esses e vários outros, tá? Contando como que a vida deles bombou depois que começaram a trabalhar esses pontos. Aí eu fiquei pensando, pessoal, um cara que trabalha com Mike Tyson, com Hannibal e com Wolverine, o cara só pode ser bom. Senão ele morre, né? Imagina um cliente satisfeito desse perfil aqui. Então ele é muito bom. Oi? Não é traumatizante, né? Legal, imagina, ele não é o cara que vai no Reclame Aqui falar mal da empresa. Pessoal, olha só. Esse Tony Robbins, ele tem um trabalho muito legal de identificar por que a gente faz as coisas e como é que a gente pode melhorar. Aí ele desenvolveu uma metodologia chamada As 6 Necessidades Humanas Básicas. Tudo que a gente faz por uma razão. E pode se enquadrar numa dessas 6 parâmetros que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro, pessoal, é a certeza. A gente quer ter certeza de como as coisas vão acontecer. Eu quero sentar aqui e ter certeza que não vai faltar luz, que eu vou assistir a apresentação até o final. Eu quero ir embora e ter certeza que eu vou chegar em casa. Eu quero que o Grêmio troque de treinador e ter certeza que ele vai para Libertadores. Fica difícil, né? Nem tudo é possível na vida. Mas o projeto mudou agora. Pessoal, certeza. Vocês já encontraram um amigo, um professor, um colega, que quando as coisas não saíam conforme planejado, a pessoa entrava em pânico? Ficava nervosa, suava, assim, não, mas não foi isso que a gente combinou. Essa é uma pessoa que a certeza é muito importante para ela. A personalidade dela é voltar em cima da certeza. Ela precisa saber tudo o que vai acontecer. Tá? Assim como a gente tem a certeza, a gente também precisa de novidade. Imagina como a nossa vida ia ser um saco se a gente soubesse tudo o que vai acontecer sempre. Né? Sabe quando a gente encontra uma pessoa, um amigo, a gente já sabe que ele vai fazer as mesmas perguntas. Geralmente acontece quando a gente encontra um parente da família, uma velhinha, né? Meu filho, como é que tu tá? Aperta a bochecha. Como tu engordou? No meu caso, eu escuto muito isso. Como tu engordou? Como é que tá o trabalho? Tá bem, fulano, tá bem. E tá tudo bem. Ai, que bom. A gente já sabe como é que não acontece isso. Então a gente meio que vai no piloto automático, né? Imagina se a vida inteira fosse assim. Que saco que ia ser. É um filme que a gente sabe o final. Então, da mesma forma que a gente precisa ter certeza de como as coisas vão acontecer, a gente também precisa ter novidade, surpresa, aventura. Né? Nos surpreender com as coisas. Senão a vida ia ser muito chata. Importância. Todos nós queremos nos sentir importantes. E a pessoa que sabe fazer as outras se sentir importantes, por tabela, ela se torna importante para essas pessoas, não é verdade? Então, isso é uma das habilidades mais poderosas que todos nós podemos desenvolver. É como é que a gente faz as outras pessoas se sentirem importantes. Legal. Amor. Essa nem se fala, né? O amor é muito importante. A gente gosta de ser amado e de amar outras pessoas. E através do amor a gente faz várias loucuras. Crescimento. Todos nós queremos sentir que a gente sempre está prosperando. Porque na natureza, pessoal, se a gente parar para pensar, nada é estático. A gente ou cresceu e está se desenvolvendo, ou a gente está envelhecendo e morrendo. Nada fica parado. As marés, a órbita dos planetas, né, a natureza, nada para. Então a gente tem essa necessidade na fisiologia. E por último, contribuição. A gente quer fazer algo, a gente quer sentir que a gente está contribuindo para algo que é maior do que nós mesmos. Certo? Pedro, o que que isso tem a ver com Facebook? Eu vim aqui para aprender de Facebook. O que que isso tem a ver? Pessoal, quando a gente posta alguma coisa no Facebook, no caso da nossa fanpage, da nossa empresa, a gente vai planejar o que a gente vai postar. Se a gente fizer uma postagem que se encaixe em uma dessas necessidades, ela é projetada para se encaixar ali, ela bomba. Por quê? Porque a pessoa ela não tem escolha. Aquilo fala com algo que está dentro da gente, é mais forte do que a gente. Querem ver alguns exemplos? Vamos lá. Um exemplo de certeza. A postagem de certeza é aquela postagem que é assim, ó, viu? Te falei, olha aí a prova. Olha um exemplo. Estudo revela que irmão mais velho tem QI maior. Mentira? Verdade. Você já viu essa postagem no Facebook rolando? Tem várias, né, desse estilo. Tem postagem que diz, marido que ajuda na limpeza da casa é menos atraente para a esposa. Aí dá uma briga feia, o marido dizendo, ó, amor, viu, por isso que eu não ajudo em casa. Mas sempre tem essa ênfase de, ó, viu só? Eu, viu como eu sabia a resposta? Agora vem a prova. Esse tipo de postagem, tá? Vamos ver outro exemplo. Novidade. É aquela postagem que a gente fala, me caiu os butiá do bolso. Não acredito. O pessoal que não é do sul deve estar falando, que loucura esse povo do sul, né, cara? Né? Como é que eu traduzo, pessoal, me caiu os butiá do bolso? Estou totalmente surpreso. Algo assim, né? Não tem como traduzir, né? É algo muito único. Mas é uma coisa assim que agora eu fiquei sem reação. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Alguma coisa nessa linha, tá? Pessoal, Dafiti. Você conhece Dafiti? O e-commerce? Byte e-commerce, né? Eles fizeram essa postagem sobre sapatos. E a postagem fala que os sapatos estão com uma promoção de 70% de desconto. E a Dafiti é famosa por ter produtos exclusivos, que não necessariamente significam baratos. Ela não vende produto mais barato. Ela vende produto top, exclusivo, que não acha em qualquer lugar. Tá? Por exemplo, aqui talvez vocês não consigam ler, mas depois eu vou compartilhar os slides com vocês. Mas ali em cima está escrito assim, ó. Super liquidação. Scarpas Pipitou. Homens, você sabe o que é um Pipitou? Nossa, mulheres, você sabe o que é um Pipitou, né? Eu vou traduzir, homens, para nós. O que é o Pipitou? Pega um sapato desse e corta o dedo fora dele. Fica um buraco na ponta do sapato. Aí o dedinho respira. Você fazendo isso, você vende por R$200 mais caro o sapato. Porque não é um sapato furado, é um Pipitou. Não só Pipitou, Ankle Boots. A estratégia deles é o seguinte, homens. Dá um nome tão complicado que tu fala, não, nem quero saber o que é isso aí. Então compra logo essa porcaria. Certo? Ankle boots, que é bota, né, mulheres? É a bota baixinha, não é? Legal. Enfim, esses produtos, viu como são produtos exclusivos que a gente não acha em qualquer lugar? Agora imagine um produto desse por 70% de desconto. Essa é a novidade. Ele sempre está dando produtos de 200, 300, 500 reais, agora está com 70% de desconto. Olha ali o engajamento lá embaixo. 13 mil curtir, 1.000 compartilhamentos, 5.000 compartilhamentos e 1.000 e tantos comentários. Bombou essa postagem. Por quê? Porque era a mulherada falando, amiga, chegou a nossa hora. O Pipitou, que a gente nasceu sonhando de ter o Pipitou, é 70% de desconto, agora é hora de comprar. É uma novidade, quebrou o padrão de comunicação de preço caro, teve uma promoção. Beleza? Vamos lá, vamos ver outro exemplo. Importância, uma postagem que fala sobre a importância. É aquela que fala assim, ó, eu me orgulho disso. Eu quero mostrar para o mundo de algo que eu me orgulho. Que é importante para mim, não necessariamente é importante para os outros. GVT, eleita pelo quarto ano a melhor banda larga do Brasil. Mentira? Vocês não gostam de GVT? Já tiveram problemas com a GVT? É porque vocês não são cliente net, por isso que vocês falam isso. Pessoal, melhor banda larga do Brasil. Eles não compraram essa pesquisa, eles foram eleitos, né, por algum tipo de pesquisa e tal. Se vocês fossem donos da GVT, vocês não iam querer compartilhar com todo mundo essa notícia? É bacana, não é? E olha lá, um monte de gente curtiu. Quem que vocês acham que curte esse tipo de notícia? Funcionário? Talvez também, funcionários também. Mas quem mais? Ah, pois é verdade. Já estavam ocupadas, né? Não viram essa postagem. Mas são pessoas que concordam, pessoal. Fala, legal, é verdade. GVT é muito bom. Eu já tive muitos serviços muito piores. Estou feliz com a GVT. Né? Então, é importante para mim. É uma postagem que também bomba. Olha esse exemplo aqui. Guaraná Antártica. Alguém já curtiu a página da Guaraná Antártica aqui? 4 quantas pessoas? Legal, 5? Ó, tá subindo. Amigo. Olha só, amigo. Aquele que não fala mal de você pelas costas. O que que uma empresa que vende água com açúcar, que é um Guaraná, tá falando dos amigos falando pelas costas? O que que tem a ver? Como é que isso vai me ajudar a vender Guaraná? 10 mil compartilhamentos, quase 10 mil curtir e horrores de comentários e tal. Pessoal, vocês imaginem o seguinte, como é que é o seu nome? Jean. Jean, imagina assim, ó, tem essa postagem lá, e aí eu marco o Jean. E eu digo, ó Jean, viu? Amigo, não fala mal pelas costas. Né? O que que acontece? O que que eu tô querendo dizer? Das duas, uma. Ô Jean, para de falar mal. Ou então, Jean, a gente conhece alguém que fala mal pelas costas, né? Não é verdade? Aí eu sei que quando eu menciono o Jean, essa pessoa vai ver. E essa pessoa vê, fala de outro, pum, 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 porque parece que tem uma galera que tem mania de falar mal pelas costas, né? Então, emplacou. Certo, pessoal? Não tem nada a ver com refrigerante diretamente, mas que o Guaraná tem uma campanha do amigo com o Neymar, o conceito de amizade, vamos se juntar, né? Vocês sabem disso, né? Então, tem a ver. Essa postagem bombou, é uma das que mais bombou na fanpage da Guaraná Antártica. Por quê? Porque ela fala do senso de importância. Quando eu digo que o... Desculpa, é Michel? Jean. Jean, né? Quando eu digo, eu falo do Jean nessa postagem aqui, o que eu estou pensando de mim mesmo quando eu digo, Jean, não se fala mal pelas costas? Eu acho que eu não falo, logo eu me sinto importante. Não é verdade? Por isso que essa postagem bombou, pessoal. Essa é a explicação. Não é por acaso, tem todo um planejamento na agência para essa postagem poder bombar. Vamos lá, vamos tocar a ficha. Amor e conexão. É aquela postagem do tamo junto. Ah, tamo junto. Não, pode deixar já. Eu tinha reservado um exemplo de um galã que pegava todos aqui, eu vou ter que pular agora. Pessoal, olha só, tamo junto. Não é o tamo junto da propaganda. Tamo junto. É o tamo junto de verdade, que a gente se junta para alguma coisa. Alguém já viu essa postagem, já viu essa foto? Sim, essa é a Lady Gaga sem maquiagem. Essa postagem, pessoal, ela fez no começo do ano, quando houve a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. E ela falou, meu Deus, eu estou aqui acompanhando pela televisão o que aconteceu no Brasil. Meu coração está com vocês, eu estou arrasada pelo que está acontecendo, vou morar por essas pessoas e tal e tal. Não é bacana da parte dela? Olha ali, teve 15 mil compartilhamentos, 262 mil curtir, tá bom? E 12 mil comentários. Vocês imaginam o que os fãs dela, brasileiros, sentiram quando viram essa postagem dela? Mãe. O seu nome mudou, agora é Lady Gaga, minha mãe. Né? Outro exemplo, Lucília Diniz. Aqui no Sul ela não é muito famosa. Alguém já falou da Lucília Diniz na televisão? Ela não é muito famosa. Mas de São Paulo pra cima ela é muito famosa. Ela tinha um programa na televisão e ela tem uma fanpage toda sobre... Ela perdeu 60 quilos em um ano. Então ela tem toda uma linha de vamos, gente, vamos ser saudável, vamos aproveitar a vida e tal e tal. E na fanpage dela tem essa postagem. Não sou gorda. Sou apenas alérgica à comida. Toda vez que eu como, ela incha o meu corpo. Caraca, eu passei esses anos todos me perguntando como é que eu ganhei tanto peso quando eu casei. É alergia. Pessoal, isso aqui é uma postagem que teve 7 mil compartilhamentos. Ah, é uma das que mais bombou na fanpage também. O que isso tem a ver? Quem curte esse tipo de postagem? Os gordinhos. Vocês imaginam uma magra curtindo isso aqui? Ou compartilhando com as amigas delas. Amiguxa! Olha que legal isso. Não tem como, né? Então, o que acontece? As gordinhas que curtem, elas se sentem numa comunidade. Comunidade das pessoas alérgicas à comida. E elas riem. É claro, é bem humorado. E o Facebook, as coisas para poderem viralizar, elas têm que ser bem humoradas, né? Mas é uma brincadeira, todo mundo dá risada, mas... junta as pessoas, cria essa conexão entre as pessoas. Por isso que as postagens que criam conexão entre as pessoas bombam tanto. Vamos tocar a ficha? Crescimento. É as postagens que nos lembram das coisas que realmente são importantes na vida. Administradores.com.br. Vocês devem conhecer, é um site muito famoso, essa é a fanpage deles. Olha essa frase. Afaste das pessoas que tratam de diminuir suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas pessoas realmente grandes fazem você sentir que também pode ser grande. Bonito isso, né? Não é legal ouvir? Não importa se a gente tem 12 anos, se a gente tem 40 anos, se é pro lado profissional, se é pro lado pessoal, isso cai para todo mundo, é muito legal. Faz um lembrado que realmente é importante, sentir, fazer com que outras pessoas se sintam grandes e não pequenas. Olha lá, pessoal, 5 mil compartilhamentos, um monte de engajamento, né, teve nessa postagem. E é legal, aqui eu não tenho o laserzinho, mas aqui, ó. Aqui tem uma pessoa chamada Irene. E ela escreve assim, ó. Pra você, prima Leila. Aí eu fiquei pensando, caraca, o que ela quis dizer? Será que ela quis dizer que a prima Leila faz ela se sentir grande? Ou, prima Leila, te liga? Eu me sinto pequena contigo, né? Tem que mudar. Tem os dois lados. E várias pessoas marcando outras pessoas, né? Olha que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. Então essas postagens também, que nos lembram das coisas importantes, elas fazem bombar. Contribuição, vamos tocar ficha. Juntos podemos fazer melhor. A Natura tem uma linha chamada Natura Crer para Ver. Mulheres, já ouviram falar da linha Natura Crer para Ver? Que é uma linha onde, enfim, de produtos cosméticos, que 100% do lucro dessa linha vai para escolas públicas no Brasil. Ou seja, eles só tiram o custo deles e o resto eles repassam tudo para a escola pública. Não é bacana? Imagina se toda empresa separasse um pouquinho e aquela venda repassasse para ajudar. É outro país que a gente ia viver, né? Enfim, muito legal. Outro exemplo, homens que acompanham futebol. Quem é esse aqui? David Beckham. E as mulheres também acompanham esse jogador aqui. David Beckham. David Beckham recentemente se aposentou, não é verdade? O último clube que ele jogou foi o Paris Saint-Germain. Por que que eu escolhi a foto dele para estar aqui nessa parte sobre contribuição? Quem chuta? Não, bombou. É uma das fotos que mais bombou da fanpage dele ali. Olha ali, quase 300 mil, quase 270 mil curtiras, muita coisa. Quase 15 mil compartilhamentos. Quem chuta por que ele está aqui? Rapidinho, vamos lá. Doou 100% do salário. Quanto é que era o salário dele? Aí já que é demais, né, Pedro? Pô, tá abusando. 300 mil euros por mês. Bacana ou não é bacana? Ele falou, não, beleza, eu jogo para vocês, mas não precisa, vão pagar. Mas o meu salário eu não vou ficar nada, eu vou doar. Aí ele escolheu uma entidade e tal, doou. Muito legal, pessoal. O que que vocês acham que os fãs do Beckham sentem sobre o Beckham quando eles veem esse tipo de coisa? Ah, esse cara, esse merece o apoio, né? E tem até uma outra questão, pessoal, que é o seguinte. A gente, às vezes, não está fazendo o nosso melhor. Por exemplo, a gente não separa uma parte do nosso salário para ajudar uma pessoa carente, muitas vezes. Mas o mínimo que eu posso fazer é se o Jean... Não, eu não ia usar o Jean mais como exemplo. O mínimo que eu posso fazer é se outra pessoa está fazendo aquilo, apoiar ela, não é verdade? Por isso que esse tipo de postagem bomba tanto. Porque eu posso até não estar fazendo, mas eu vou ajudar a divulgar quem está fazendo. Certo? Legal. Pessoal, resumo da ópera. Sempre que vocês forem postar alguma coisa no Facebook, principalmente na fanpage da empresa de vocês, tentem ver quais dessas 6 necessidades aquilo que vocês estão postando está voltado. Para qual que ela está focada. Porque se ela for desenvolvido aquele conteúdo, aquele texto, aquela imagem, para abordar uma dessas 6 necessidades, a chance dela bombar é muito maior. Quais são as necessidades novamente? Certeza, surpresa, importância, amor e conexão, crescimento e comunidade. Contribuição. Ah, vocês estão prestando atenção, né? Contribuição. Legal, pessoal. Vamos lá. Brainstorm do 100. O que é isso? Sentem com outras pessoas que vão ser responsáveis, de repente, por criar esse conteúdo. E pensem em... Selecionem, são 6 necessidades básicas. Selecionem 5 dessas 6 necessidades. E pensem em 20 ideias de postagem de conteúdo para cada uma dessas necessidades. E eu prometo uma coisa para vocês. Vão surgir 100 ideias, né? E as primeiras 10 ideias vão ser obviedades. É o clichê, é o que todo mundo vai pensar. Mas da 10 a 15, vai começar a ter umas ideias muito boas. E da 15 até a 20, vai ter ideias muito fantásticas. Que vocês pensaram, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Claro, porque nunca sentou para chegar naquele ponto. Certo? Gostaram? Bacana? Vamos lá, então. Você nunca sabe o que pode bombar. Alguém chuta pra mim qual é a foto mais compartilhada da história do Facebook? É pra mim, não? Não? Alguém chuta? A foto mais compartilhada de toda, nunca na história desse país teve uma foto tão compartilhada. Quem chuta qual é a foto? O Obama. Presidente Obama, quando foi reeleito, ele bateu uma foto. Vocês já devem ter visto essa foto aqui. Já viram? Me diz que não é uma foto fantástica, pessoal. Ela conta uma história. Olha a cara dele de quem estava cansado e venceu e falou, amor, vamos lá, mais 4 anos. Tem toda uma questão de simbologia da família e tal. Enfim, ele é muito bem assessorado. Mas essa foto é muito bem compartilhada. Essa foto foi compartilhada 600 mil vezes, pessoal. Só que não foi essa foto a mais compartilhada da história do Facebook. Essa a gente pensa que é, não foi. Eu vou contar para vocês quem que foi. Estão preparados? Segredo nosso, não pode sair aqui de dentro, tá? Já viu essa foto antes? O nome desse rapaz é Daniel Nolan. Já? Daniel Nolan. Ele, há 2 meses depois que o presidente Obama foi reeleito, a dele até então era a mais compartilhada do Facebook, 600 mil. 2 meses depois, a Mega Sena nos Estados Unidos acumulou. Mas não era acumular de 20 milhões, 50 milhões. Eram 595 milhões de dólares acumulou a Mega Sena. O que vocês fariam com esse dinheiro? É muito egoísmo, né, ficar com esse dinheiro. Eu daria 100%. É verdade. Pessoal, o que o Daniel Nolan fez? Ele postou a foto do bilhete vencedor da Mega Sena. E aí ele pegou nos comentários e falou, gente, eu tô rico. Não, eu não tô rico. Eu tô muito rico. Eu tô tão rico que eu nunca mais vou precisar trabalhar na minha vida. Nem os meus trinetos, tataranetos vão precisar trabalhar. O que eu vou fazer? Quem compartilhar essa foto, eu vou escolher entre as pessoas que compartilharem uma e vou doar $1 milhão. Vocês compartilharam? Não? $1 milhão, pessoal. Aí é o seguinte, vocês acham que a foto foi compartilhada? A foto foi compartilhada. Só que mais do que isso, as pessoas contavam a vida delas nos comentários da foto. Por quê? Que tu deve me escolher. Daniel, faz 10 anos que eu estou quebrado financeiramente. E todo dia eu rezo para o Santinho tal para ele me ajudar. E tu é a resposta que o Santinho mandou. Eu não acredito. Hoje mesmo eu estava pensando como é que eu ia resolver esse problema e tu apareceu no meu Facebook. Não, era aquilo ali. Aí, as pessoas começavam a contar. O meu cachorro morreu, meu marido perdeu o emprego, meu filho está doente, eu estou com pedra no rim e tu tem que dar para mim esse dinheiro. Aí, as outras pessoas pegavam e falavam. Fulano, tu é muito cara de pau de estar pedindo esse dinheiro para essa pessoa que comentou. Eu entrei no teu Facebook e tem foto de ti nas Bahamas. Como é que tu vai pedir? Aonde que tu perdeu o emprego? Gente, virou um ratinho os comentários lá da postagem. Uma baixaria total. O que aconteceu? Essa postagem foi compartilhada 2 milhões de vezes. A do Obama foi 600 mil vezes. Imagina para escolher, hein? Que seleção, hein? Para escolher o vencedor. Só tem um porém, pessoal. Ele não ganhou a Mega Sena. Photoshop. Ele pegou e montou no Photoshop os números da Mega Sena. E ele falou, galera, eu só queria brincar com os meus amigos. Meu Deus, nunca eu disco. Aí, New York Times entrou em contato com ele. CNN. Todo mundo, até o Diário Gaúcho entrou em contato com ele. Pra saber o que é. Que história é essa, Daniel? Que tu ganhou ou não ganhou? Como é que é isso? Aí o que ele falou? Gente, sorry! Eu tava brincando! E essa postagem foi a mais bombada. Ou seja, a gente nunca sabe, pessoal, o que vai bombar. Então a gente tem que testar ideias diferentes. se a gente bolar uma ideia diferente dentro dessas necessidades, a chance dela dar certo é muito maior. É assim que os serviços profissionais, as empresas profissionais conseguem fazer postagens que bombam. Certo? Pessoal, eu vou ter que correr meu tempo, eu tenho 5 minutos. Alguém já ouviu falar desse rapaz aqui, Davi Pinto? O Davi Pinto, ele contratou um pedreiro para arrumar a casa dele, e olha o azar que ele deu, o pedreiro era picareta. Prometeu, não cumpriu, recebeu e sumiu. O quê? Vocês já ouviram falar de alguém que faz isso? Aí ele contratou um pintor, era primo do pedreiro. Mais picareta ainda. Ou seja, a reforma do apartamento dele foi um inferno. E aí ele falou, gente, não é possível. Aí ele conversou com os amigos deles falaram, cara, é assim mesmo. Reforma é o dobro do orçamento e o triplo do prazo. Já viram isso antes? Aí ele falou, não é possível. Espera um pouquinho. Isso pode ser esse problema que todo mundo vive, que a gente vive quando precisa fazer uma reforma. O que, que um empreendedor faz? Ele vê um problema e transforma numa oportunidade. Ele pegou e montou uma empresa onde ele seleciona o pedreiro, treina, e o cara vai lá e faz a reforma na tua empresa. Ele garante a qualidade. E tu entrega a chave para ele, ele faz a obra, ele te devolve a chave limpinho. Um dos temas da empresa é, nem parece que nós estivemos lá. Bacana, né? O nome dessa empresa é Dr. Resolve. Já ouviu falar do Dr. Resolve? Já? Ele montou essa empresa 3 anos atrás. Começou como unidade. Hoje ele tem 700 unidades. Será que tinha demanda para esse tipo de serviço? 700 unidades. Pessoal, eu vou ter que pular, mas basicamente aqui eu conto o que, que a gente fez para ele. Se vocês quiserem, eu explico para vocês depois ali fora, ou mando para vocês, tá? Senão vou me correr aqui de cima. Mas a gente explica aqui, a gente montou um livro para ele, utilizando o Facebook, as pessoas entravam no Facebook, viam os anúncios. Já viram esses anúnciozinhos no Facebook, né? A gente montou os anúncios, as pessoas entravam, baixavam, viam um vídeo, baixavam, elas tinham que preencher esse formulário aqui, para poder acessar um livro que ensinava as pessoas como é que elas montavam a primeira franquia. E o Davi entrou em contato com a gente quando ele tinha 300 unidades praticamente. E ele disse, vocês foram muito bem indicados, porque a gente trabalha com muitas redes de franquias, e eu preciso vender pelo Facebook, o que, que eu faço? E a gente criou essa estratégia aqui, tá? Que eu não vou ter tempo agora. Mas basicamente o que a gente aprendeu nessa estratégia é que a ideia é poder desligar a apresentação, voltou, pessoal. A ideia é poder gerar a pessoa pelo Facebook, o lead, e depois que ela entra no Facebook, a gente tira ela fora do Facebook. Começa a trabalhar com ela por e-mail marketing, sequência de e-mails dando dicas, informações, convidando ela para eventos e teleconferências. O Ratinho era um dos garotos propagandas da rede, né, no segundo ano. E visitas, etc, etc. E assim a gente transforma a pessoa. Essa campanha que ele montou teve 17 mil fãs, 13 mil downloads, 741 leads. Ele apareceu na televisão, se tornou uma referência, porque né, bombou demais o nome dele, a rede dele. E ele teve 18 vendas. Ah, mas todo esse trabalho, Pedro, para ter 18 vendas? Só que eram 18 vendas de quanto a franquia dele? R$70 mil, que deu 1,2 milhões de retorno por investimento de R$100 mil. Tá? Vocês imaginam uma maquininha que eu ponho uma moeda assim e sai 12 embaixo. Foi isso que o Facebook fez para ele. Basicamente, eu posso dizer que o Davi está feliz da vida hoje. 700 unidades. Legal? Crescendo forte, firme e forte. Ou seja, resumo, pessoal. A gente usa o Facebook e esse conteúdo todo que a gente abordou, essa estratégia de conteúdo, para poder engajar as pessoas, nutrir elas e tirar o lead fora. Oferecer alguma coisa para elas entrarem em contato com a gente. E depois a gente fala com ela fora do Facebook. Por telefone, pessoalmente, por e-mail. Outras maneiras de comunicar com ela que não dependa dentro mais do Facebook. É assim que a coisa funciona. Assim que a gente consegue um resultado muito bom. Usar o Power Editor também, para quem quer fazer anúncios no Facebook. É só procurar no Google depois. E o Offsite Pixel, que é outra ferramenta muito bacana do Facebook. Para finalizar, 30 segundos. Vocês já viram um vídeo do Porta dos Fundos para a Fiat que eles fizeram? Do cheerleader? Que ele quer ser cheerleader? Já, né? Eles fizeram para a Fiat aquele vídeo. Contratado, né? É uma propaganda para a Fiat. O vídeo tem 6 minutos. Já tem mais de 10 milhões de visualização. Nunca na história desse país, uma montadora fez uma propaganda de 6 minutos que 10 milhões de pessoas sentaram e ficaram dando risada e assistindo. Por quê? Porque é uma propaganda que não tem cara de propaganda. E eles estão fazendo várias agora, vocês devem ter visto no YouTube, né? Para Visa, para Danone, tem várias novas. E é tão legal que agora vocês vão sair daqui e vão procurar, né, as propagandas. Tem alguém anotando os nomes das propagandas ali. Olha só, o post promovido do Facebook, ele é uma postagem paga. Ou seja, ele aparece como se fosse uma postagem de um amigo nosso, só que a pessoa está pagando para ela aparecer. Então ela é uma propaganda que não tem cara de propaganda. Por isso ela funciona tão bem, quando a gente quiser divulgar alguma coisa. A única maneira que vocês têm de saber que é uma propaganda é lá em cima está escrito publicação sugerida. Sugerida por quem? Por quem está pagando para aparecer. Um oferecimento, né? A versão do Facebook. Um oferecimento, Colgate. E lá embaixo aparece patrocinado. Certo? Prestem atenção a partir de agora. Quando vocês virem uma postagem meio estranha, dá uma olhadinha se não é patrocinado ali. Se é uma empresa, eles estão pagando para aparecer ali. Isso aqui é um restaurante. Humberto Restaurante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o cara muda o nome de restaurante para restaurante, dobrou o preço do prato já. Certo, pessoal? Para finalizar. Pedro, cadê o presente? Vocês usaram a hashtag? Publicaram aí? As pessoas que publicaram, a gente vai sortear um curso Segredos do Facebook. Que a gente ensina muitas das técnicas que a gente utilizou agora aqui. Em passo a passo, como é que vocês aplicam. Vocês podem aprender para aplicar na empresa de vocês ou para ter no currículo. Que hoje, se vocês chegarem em uma empresa e falar, eu sei usar o Facebook para vender. Automaticamente, vocês se destacam de todos os outros que estão fazendo entrevista. Pode ter certeza. Certo? Quem utilizou, a gente vai fazer o sorteio até o final do dia, a gente vai escolher. Se quem não fez ainda dá tempo, sai daqui e coloca Pedro Superti, a palestra mudou a minha vida. Certo, pessoal? Preciso ganhar por... Porque o meu cachorro tô doente, meu marido perdeu o emprego. Tá, pessoal? E é isso aí, eu agradeço muito a presença de vocês, vendo muito com o Facebook. Obrigado. Se alguém quiser conversar ou tiver alguma pergunta, pode vir aqui na frente que eu vou estar aqui porque não tem mais tempo, tá, pessoal?